Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Hoje, no horário destinado aos partidos políticos, o primeiro horário é do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Deputado Volney Weber fará o uso da palavra. Vossa Excelência tem até o prazo de 12 minutos.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, deputados, deputada Ana, que aqui está presente, e com o bebê no colo, né, Ana? Isso é uma alegria muito grande, né? Isso simboliza a família. E hoje eu venho aqui falar de um dia muito especial, dia 12 de junho. 12 de junho, dia dos namorados. Deputada Ana, isso que eu falo de simbolizar a família, o dia dos namorados é o momento que nós comemoramos o início de tudo, de conhecer uma pessoa, de conviver com ela por um período, se conhecer e ali alicerçar o início de uma nova família. Então, um dia muito especial para nós. E para mim, muito mais especial, e quero acreditar também, para todo o povo São Gerense, porque 12 de junho, que simboliza o início da família, também simboliza para nós, São Gerense, o início do nosso município, não o início da história, porque antes disso já tinha uma comunidade, já tinha ali um povo estabelecido, mas dia 12 de junho de 1962, ali nasce São Ludgero de forma oficial. Então, fizemos hoje, deputado Massoco, 62 anos de história de emancipação político-administrativa. Dentro disso, e hoje estou usando aqui o horário do nosso partido, o MDB, 20 anos de gestão do MDB, jamais desmerecendo aqueles que ali já passaram, que cada um fez do seu jeito, do seu modo de pensar, do seu modo de enxergar, com o tamanho da ferramenta que tinha naquele momento, do tamanho do município e da sua economia, cada um fez pensando no melhor, pensando no progresso, pensando nas pessoas. Eu tenho uma alegria muito grande de ter participado e ajudado a escrever, deputado Lima, a história do nosso município que se chama São Ludgero. Em 2007, entreguei o meu nome num partido, só assim conseguimos participar de um pleito, é através de um partido, não tem outro jeito, mas em 2008 já tive a oportunidade de estar vereador. Fiz um trabalho de excelência com responsabilidade, 2012 presidente do legislativo e 2013 já estava na gestão do município como executivo. Estava prefeito, fui reeleito e vou dizer, Massoco, que fizemos um trabalho diferenciado, valorizando o dinheiro do contribuinte, fazendo mais com menos, tendo muito controle, conscientizando o servidor público do trabalho, do compromisso, da responsabilidade de entregar aquilo que o cidadão merece e precisa, que é o serviço que ali o servidor está para entregar. E com isso, mudando a vida das pessoas de verdade. Então, para mim, é uma grande alegria. E de hoje estar aqui deputado, defendendo Santa Catarina, defendendo os nossos municípios catarinenses, mas também contribuindo em muito, Maurício Peixe, para fazer com que São Gerário continue progredindo, crescendo, prosperando, dando oportunidade para aqueles que escolheram São Gerário para morar, para ali buscar o seu emprego, para ali estabelecer as suas famílias, para ali começar a namorar. E que hoje é um município que podemos dizer assim, exemplar. Município esse que deixamos uma marca e tem um registro, e há poucos dias passamos pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, Lima, meu colega deputado. é o único município do nosso país que tem 100% o esgoto canalizado e tratado, urbano e rural. Não temos nenhum outro no nosso país ainda. E esse case de sucesso, esse momento de comemoração desta meta já foi no ano de 2017, no Dia Mundial da Água. Então, quero aqui parabenizar a todos que fazem parte dessa história, junto à administração, junto ao servidor público, junto aos empresários, junto aos comerciantes, junto aos agricultores, junto aos prestadores de serviços, enfim, todos que participam da história desse pequeno, grande município. Então, também fica aqui o nosso reconhecimento por aqueles que desbravaram esse pedaço de terra, que sem estrutura, sem condições, mas não se curvaram diante das dificuldades e nos deram oportunidade, através de muita luta, persistência e determinação, de hoje nós poder estar aqui falando desse pequeno pedaço de chão, do nosso torrão, desse povo, desse município, dessa cidade que nos orgulha. Então, parabéns, São Rogério, parabéns a todos que fazem essa linda história.
Muito bom dia, deputado Volney Weber. Todos nós que trabalhamos aqui, a gente tem duas impressões muito fortes em relação à história do senhor aqui e da sua cidade. A primeira delas, que nós temos certeza, o carinho que o senhor sempre demonstrou por São Rogério, o amor que o senhor tem pela sua cidade. E sirva de exemplo para todos os outros catarinenses aprender a gostar da cidade que vive. Gostar de verdade, não de um pequeno determinado setor, mas gostar das pessoas, de todos, gostar de gente. Isso aí fica explícito para a gente o quanto o senhor gosta da sua cidade e do seu povo. Outra coisa que fica explícito para a gente, todas as vezes que São Rogério passa por aquela porta, é o carinho que elas têm com o senhor. Isso também nos motiva como deputados aqui, nos serve de exemplo, nos serve como lâmpada a ser seguida. Olha, o que esse homem fez para poder ser tão amado na cidade dele, querido, o respeito que todos os políticos têm de todos os partidos da sua cidade, vem aqui. O Volney, o Weber é uma unanimidade, né? Sempre um ponto de referência a ser falado. E uma terceira grande certeza que a gente tem aqui é também a unanimidade, todo mundo gosta tanto do senhor aqui pela educação, pelo respeito, pelo carinho que o senhor trata os colegas aqui no parlamento. Então, São Rogério está de parabéns e pode sentir muito orgulho desse filho ilustre, que hoje está falando aqui sobre o aniversário de 62 anos, é isso?
É isso aí.
De uma cidade catarinense que serve de exemplo o Brasil inteiro na questão, principalmente no que diz respeito às questões sanitárias, à preocupação que o senhor teve ali, né, dentro do perímetro urbano, dentro da área rural, fazer isso é exemplo para o Brasil. E mais uma vez reforço o quanto que Santa Catarina pode servir de exemplo a ser seguido pelos municípios de todo o Brasil. São de pessoas assim como o senhor, como cada São Rogerense que o país precisa. Sabe? Desde a criancinha mais novinha que vai lá, tenho certeza que o senhor preocupou muito com as crianças do seu município, né? Do Deus mais idoso, todos eles são exemplo para nós catarinenses ali, de cidades que dão certo para Santa Catarina e para o Brasil. Parabéns, o meu feliz aniversário para essa cidade proeminente, essa cidade vitoriosa, parabéns para o senhor, parabéns para todos os munícipes que bem souberam escolher o seu representante aqui na LESC, aqui, sabe? É bom ver isso. Sempre fico muito contente de assistir esse tipo de manifestação quando se fala de aniversários de municípios e ter aquela certeza de que o munícipe ele é feliz, ele é contente com as escolhas que fez nas urnas e, com isso, conseguiu o resultado melhor para si. Tá? Parabéns para o senhor e parabéns para São Rogério.
Muito obrigado, Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Endossando as palavras do nosso querido deputado Lima, quero lhe parabenizar e muito, deputado Volney Weber, nosso alemão aqui da Assembleia, pela forma que você se determina, da forma que você dá o teu melhor, o teu máximo. Eu estou pouco tempo aqui nessa casa, mas tenho aprendido a admirar essa forma valente de lutar e de valorizar as origens. Eu venho para essa tribuna hoje para falar do aniversário do seu município, contar um pouco a sua história dentro da vida pública, aquilo que você fez. Eu sempre falo, para colher tem que plantar. O senhor tem plantado sempre e continua plantando. Tenho a dúvida que o senhor vai continuar sempre colhendo bons frutos, frutos do trabalho que o senhor tem regado. Também quero fazer um complemento, ou endossar, ou melhor, suas palavras, quando o senhor vem aqui homenagear o Dia dos Namorados. O senhor foi muito feliz que o Dia dos Namorados é o início da família. E assim foi comigo também. Eu sou casado há 30 anos, com uma esposa maravilhosa, que é a Dulce, que me acompanha em tudo. E família é a base de tudo. Então, parabéns pela sua fala, nosso reconhecimento, mas, acima de tudo, parabéns aí pelo belo trabalho que o senhor apresenta, não só para São Lugero, mas para a sua região em especial e para todo o estado de Santa Catarina.
Deputado Emerson.
Deputado Von Weber, também quero passar aqui e desejar muito sucesso e que Deus continue abençoando o seu mandato. E também a cidade de São Lugero, que completa hoje 162 anos de emancipação política e administrativa, como você falou, no Dia dos Namorados, o início do seu namoro também com a cidade, quando foi vereador, depois casou-se com ela, quando foi prefeito da cidade, e fez um projeto de grupo, um projeto de pessoas, e não um projeto pessoal. Tanto que vocês estão lá no comando da cidade há 20 anos, 20 anos não só de um partido, mas de várias frentes que fazem da cidade de São Lugero hoje referência, como também falou aqui o deputado Sargento Lima, no esgoto sanitário, 100%, como você falou. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando aqui, também a cidade de São Lugero, que é referência para o nosso estado de Santa Catarina. Deus abençoe.
Obrigado. Napoleão, deputado Napoleão.
Querido deputado Volney, presidente, deputado Egídio, para o nosso orgulho, ladeado pelo deputado Minuto. São Lugero, 62 anos, exatamente no Dia dos Namorados, e é um caso de amor entre São Lugero e Vossa Excelência. Tive o prazer, a honra de caminhar ao seu lado pelas ruas de São Lugero e testemunhar o quanto esse amor é recíproco entre São Lugero e o deputado Volney, vice-versa. O senhor, que é um defensor das causas da cidade, da região, faz um grande trabalho e com certeza nos emociona com esse testemunho tão afetivo sobre a cidade do seu coração. Fomos colegas prefeitos, eu e Vossa Excelência, pude testemunhar a sua dedicação, o seu zelo e o seu empenho para fazer de São Lugero uma cidade cada vez mais especial, uma cidade melhor. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história e, acima de tudo, a São Lugero e o seu povo por esse aniversário que nos enche de amor e de alegria. Parabéns.
Obrigado, Napoleão.
Obrigado, deputado. Presidente. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar, né, deputado Volney. Quando Vossa Excelência estava de prefeito em São Lugero, tive a oportunidade de visitá-lo e ver o quanto o senhor foi querido ali, é querido naquela cidade. Parabéns, né, pelo aniversário de São Lugero e parabéns a Vossa Excelência, que tem sido um exemplo aqui nessa casa. Né? Conheci Vossa Excelência lá como prefeito e agora convivo com Vossa Excelência e vejo o seu caráter, vejo sua preocupação no que diz respeito à família. Parabéns, parabéns, São Lugero.
Obrigado, bispo.
Senhor presidente, muito bom dia. Deputado Volney, quero parabenizá-lo, parabenizar a cidade, mas em seu nome. Dizer que você representa muito bem a cidade de São Lugero. Quando você assumiu o mandato em 2019, de 10 palavras, 9 era São Lugero nessa tribuna. Você sempre defendeu, você ama muito esse município. E te dizer o seguinte, que o teu exemplo de gestão como prefeito municipal de São Lugero, serviu de espelho para muitos municípios catarinenses. O resultado da tua gestão, principalmente na questão orçamentária, onde você conseguiu fazer muito com pouco, muitas vezes, você conseguiu fazer asfaltos com preço mais baixo, mais barato de Santa Catarina e, por que não, do Brasil, então você realmente é uma referência. E existe um ditado popular que diz o seguinte: quando o líder senta, os liderados deitam. E você sempre andou correndo, acelerando, por isso que aquela cidade correu atrás e faz acontecer. Então, o teu legado, sempre digo, né, o legado não é o que você faz para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E o teu legado lá de São Lugero é impressionante. Parabéns.
Obrigado, Fernando.
Rapidamente, eu quero, obrigado, presidente, saudar aí a nossa cidade de São Lugero, muito bem representada aqui por Vossa Senhoria. Quero dizer também que eu lhe admiro, desde o primeiro dia que lhe encontrei, e aqui na Assembleia, convivendo contigo, vi que é uma pessoa de honra, uma pessoa de fé, e que São Lugero lhe acolheu, e tanto assim que a grande maioria dos eleitores de São...
Mais um minuto para concluir, deputado.
E dizer também que São Ludgero, que leva o nome do santo alemão, que era um bispo da Igreja Católica, e que a cidade foi fundada, organizada por um padre, né? Então é uma cidade feliz e que hoje acolhe todo mundo, católicos, evangélicos e todos que lá, porque é uma cidade muito acolhedora e deve muito isso à sua gestão lá como prefeito. Parabéns a São Ludgero. É Ludgerense, é isso?
São Ludgerense.
É.
Senhor presidente, com licença, ia rápido. Celeiro de sacerdotes, o princípio de São Ludgero. Cidade que eu conheci nos anos 80, tendo uma das mais fortes equipes de voleibol feminino de Santa Catarina. Não só mais fortes, mas mais bonita, porque era um time de loiras de 1,90m, comandadas na época pelo Valmor Bus, que depois foi para Blumenau e levou para lá também a sua condição de professor de educação física.
Oi, deputado, mais 30 segundos para concluir.
Obrigado. E, a partir daí, visitando em outras oportunidades...
Pode ser? Ok. Pode concluir.
Muito obrigado.
Obrigado, deputado Lima.
Mas aprendi a admirar, a respeitar, e tive a oportunidade de trabalhar depois na Secretaria da Educação com a professora Miriam Schlickmann. Então, isso nos aproximou demais de São Ludgero. E quando eu vejo a sua alegria hoje em citar o aniversário, eu peço licença para parabenizá-lo juntamente com a cidade. Muito obrigado.
Obrigado, Mota.
Um abraço.
Obrigado, deputado.
Com a sua licença, deputado delegado Egídio, nosso presidente, quero aqui também parabenizar o município de São Ludgero, fazer coro ao que os que me antecederam já falaram sobre o município e também pela atuação que o deputado Volney tem com a cidade, teve como prefeito e agora como deputado. E dizer também para o deputado Mário Mota que não só um celeiro de atletas, mas também um celeiro de empreendedores. A cidade de São Ludgero, ela também produz pessoas empreendedoras. De lá nasceram muitas grandes empresas de Santa Catarina. Então, parabéns a São Ludgero e parabéns também pela sua trajetória, deputado Volney, que se confunde com a história de São Ludgero.
É isso. Obrigado. Eu gostaria de pedir, já que o PL, quero aqui agradecer, deputado Lima, por essa oportunidade. Nem eu esperava tantas manifestações aqui, mas é um município pequeno, de um coração muito grande. E cada um aqui conhece um pouquinho. Então, todos se manifestaram. E já que o PL, então, cede o seu espaço, e muito obrigado, agradeço demais de coração, nós temos um pequeno vídeo, que se puder soltar ele, da nossa grande São Ludgero.
A cidade que eu vivo tem história. Tem saúde, educação, empregos e estradas pavimentadas. A cidade que eu vivo tem desenvolvimento, bem-estar social e gestão pública com ética e respeito. Não, não é sonho. A cidade que eu vivo é São Ludgero. Parabéns, São Ludgerenses, pelos 62 anos. Juntos, construímos qualidade de vida. Homenagem do MDB, Gestão Pública de Respeito.
Muito obrigado. Finalizando, quero aqui deixar meus parabéns para minha eterna namorada, a Simonete, né? E em nome dela, parabenizar aí todos os namorados. E São Ludgero, O amanhã aqui começa hoje.
Muito obrigado, deputado Von Weber. Parabéns ao município de São Ludgero. Antes de chamar o próximo horário do Partido Político, só gostaria de registrar aqui, deputado Napoleão, a presença dos vereadores da Câmara Mirim de Gaspar. A Câmara de Vereador Mirim de Gaspar aqui presente. Obrigado pela presença de vocês, coordenados pela professora Denise Prebianca Chirama. São 12 vereadores mirins. Já estiveram no meu gabinete, fico muito feliz. E voltem sempre que quiserem a essa casa. Obrigado. Deputado Napoleão, por favor.
Deputado presidente Egídio, só reiterar, né, as palavras de Vossa Excelência. Eu, deputado Marcos da Rosa, junto ao delegado Egídio, deputado Ivanates, que também está por aqui, saudar, né, a delegação de vereadores mirins da nossa querida Gaspar. É uma honra e um prazer, um privilégio tê-los aqui com a gente. São vereadores dedicados, aguerridos, têm visão de interesse público, são comprometidos e, com certeza, a presença deles aqui nos orgulha muito. Nós, com a bancada aqui do Vale Europeu, deputado Marcos da Rosa, Egídio, Nats, eu, a gente está muito, muito feliz em recebê-los aqui, parabenizar pelo trabalho, pelo empenho, pela garra, pela dedicação e pelo trabalho bonito que fazem. Vocês nos orgulham e nos inspiram. Parabéns.
Muito bom. Feito o registro, próximo horário, ainda no horário destinado aos partidos políticos, é do bloco União PSD. O próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. O próximo bloco, Podemos, Republicanos Novo. Também não vão utilizar. O próximo, PP. Vamos em seguida ao PSOL. E o PL. Deputado Sargento Lima, para uso do tempo restante do partido do PL. Tem o prazo de até 8 minutos, deputado Sargento Lima.
Muito bom dia, senhores deputados, bom dia àqueles que nos acompanham aqui nas nossas galerias e aqueles que nos assistem pela TVAL. Eu geralmente não costumo vir à tribuna falar de datas comemorativas, mas dessa eu não me furto, nunca me furtei de falar do Dia dos Namorados. Então, a minha vinda hoje na tribuna, ela fica funilada somente a uma pessoa, a minha esposa, minha eterna namorada. Eu respeito a opinião de todos e sempre peço que todos respeitem a minha opinião, e a minha opinião é que um homem sem uma mulher não vale absolutamente nada. E é a minha metade, é a fonte da minha alegria, é uma mulher inspiradora, a minha esposa, a minha eterna namorada. E falar, não vou usar todo o tempo do partido para falar isso, mas que sirva de inspiração para pessoas que estão vendo isso, tratar bem a sua esposa, tratar bem a sua namorada, ser carinhoso. As mulheres, elas têm que ser tratadas como florzinhas mesmo, com muito carinho, com muito amor, porque o que elas nos dão de volta é muito caro, é muito raro. Ah, motivos da minha alegria de manhã é olhar para aqueles olhinhos miudinhos e sentir que a gente não está sozinho, nunca. Isso é muito importante. Quando chegar em casa e escutar, o amor chegou. Isso me aquece o coração, aquece a minha alma, e é por isso que hoje, no Dia dos Namorados, como, né, eu me emociono, porque é minha metade. Como é que eu não vou amar a minha metade? Eu seria insano se não fizesse isso. Então, receba em casa aí, você, eu sei que está assistindo, tá? O meu beijo dentro do teu coração, o meu respeito por tudo que fizeste na minha vida, por tudo que ainda fará, por tudo que fez e por me emocionar todas as horas do dia quando eu lembro de você, meu amor. Um beijo. Deus abençoe e feliz Dia dos Namorados para todo mundo, tá? E que essa data se repita muitas e muitas vezes, porque eu peço a Deus que isso repita, que na minha vida, eu nunca, nesse Dia dos Namorados, eu nunca passe ele longe de você. Forte abraço para todos, que Deus abençoe.
Próximo horário destinado aos partidos políticos, a pedido aqui do deputado Rodrigo Minotto, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Deputado Rodrigo, Vossa Excelência tem o prazo de até 7 minutos.
Obrigado, deputado Egídio. Bom dia a todos os deputados, deputadas, também aqueles que nos acompanham pela TVAL. Hoje eu trago um tema aqui, talvez para alguns não seja tão importante, mas para nós que atuamos e dedicamos o nosso mandato, principalmente a questão da educação, é sobre o analfabetismo no nosso país. Nos choca a divulgação dos dados da pesquisa PNAD, completada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no início deste ano, início do mês de junho. Apesar da queda da taxa de analfabetismo no país em 2022, 10 milhões de brasileiros seguem sem ler ou escrever. Nem mesmo um bilhete. Simples. Segundo a pesquisa, o índice está concentrado entre os idosos acima de 60 anos, pretos e pardos no nosso país. Essa realidade dificulta o cumprimento da meta do Plano Nacional da Educação de erradicar o analfabetismo no Brasil até 2024. Uma pessoa analfabeta está sujeita a uma série de preconceitos, desde a sua inserção social plena na sociedade até para conseguir uma inclusão no mercado de trabalho. Imaginemos a dificuldade para ter a possibilidade de ler um itinerário de ônibus, os produtos nas prateleiras de supermercados, ler um anúncio, encaminhar uma mensagem, enfim. Segundo o educador Paulo Freire, alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. Abre aspas, é a habilidade de ler o mundo. O mundo circula em volta de milhares de brasileiros que não conseguem decodificá-lo. Erradicar o analfabetismo não se trata de uma tarefa fácil, visto os fatores históricos de inserção social, negligências e descasos, no modo em que a alfabetização, o letramento, a leitura e a escrita são concebidas no Brasil. Conforme o IBGE, considerado alfabetizado, é aquele indivíduo capaz de ler e escrever um simples bilhete. Ou seja, parte dos brasileiros pode estar enquadrado como analfabeto funcional. Quando uma pessoa consegue identificar letras e números, mas é incapaz de fazer a interpretação mais complexa dessas informações. Zerar o número de analfabetos no país em menos de um ano é bem improvável, tendo em vista o número que persiste. Estamos no século XXI e ainda temos esse problema. Considero uma tragédia, uma vergonha para um país na era da tecnologia digital, com tantos serviços científicos e tecnológicos, aceitar que ainda existem pessoas que não sabem ler e nem escrever. Os maiores desafios relacionados ao combate do analfabetismo estão ligados muito mais às questões sociais, política e ideológicas, do que às questões metodológicas e pedagógicas. Visitamos recentemente a República da Coreia do Sul, classificada como tigre asiático em razão do seu vasto crescimento econômico baseado no investimento na educação. A população da Coreia do Sul desfruta de um elevado desenvolvimento humano. A infraestrutura de transporte e telecomunicações do país é uma das mais modernas do mundo. A cultura coreana é marcada pelo uso da tecnologia e das redes sociais. O país possui uma das forças de trabalho com maior escolaridade do mundo e é conhecida por a sua obsessão com a educação. O índice de analfabetismo na Coreia do Sul atinge 2%, apontado para a erradicação desse problema no país. 82% dos jovens coreanos encontram-se na universidade. Ou seja, 8 em cada 10 alunos ingressam no ensino superior. Quando visitamos um país assim, sonhamos e desejamos aos nossos jovens, catarinenses e brasileiros, homens e mulheres, acesso à escola em tempo integral, inclusiva e de qualidade. A educação é uma chave para criar cidadãos mais críticos, conscientes e participativos em relação aos seus direitos e aos seus deveres. Santa Catarina, cabe aqui destacar, tem a menor taxa de analfabetismo do país. Entre pessoas de 15 anos ou mais, apenas 2,67% não sabem ler ou escrever. O percentual de pessoas com 25 anos ou mais, de idade com ensino superior completo, cresceu de 18,7% para 20,8% em 2022. A taxa de analfabetismo do Estado é a menor entre todas as unidades da Federação. Seguimos nosso mandato registrando ganhos e acertos na educação do Estado. A experiência escolar tem grande influência no desenvolvimento humano e na prática social, o que torna possível a vida social e a construção de sonhos e possibilidades. Faça essa reflexão para que a gente possa pensar no nosso presente e no nosso futuro, especialmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Desejando a todos, os namorados e namoradas, um feliz dia dos namorados.
Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, antes de entrar na ordem do dia, peço só licença aos colegas que vou repassar aqui a presidência ao deputado Rodrigo Minuto.
Seguindo a sessão, passamos à ordem do dia. Moções. Moção 0124, iniciativa do deputado Cleiton Fossá, manifestando apelo ao Ministério, ao Ministro dos Transportes e ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pela manutenção, revitalização e recuperação da rodovia BR-153 no trecho após o Trevo, no município de Irani, até a divisa com o estado do Paraná. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções 025 a 129. Deputado Sérgio Guimarães, manifestando aplauso a diversos policiais militares de Santa Catarina por ato de bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 0130, iniciativa do deputado Altair Silva, manifestando apelo ao presidente da República e ao ministro da Agricultura e Pecuária pela suspensão da política de importação do arroz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 0131, iniciativa do deputado Luciane Carminati, manifestando apoio pela aprovação da proposta da emenda à Constituição número 383/2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações número 450 a 459. Indo à ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, perfeito. Eu consulto o deputado Rodrigo Preis. Então, com a palavra, o deputado Rodrigo Preis, pelo prazo de até 10 minutos, as explicações pessoais.
Bom dia. Cumprimentar o senhor presidente, demais deputados, deputada Luciane também está nos acompanhando, a todas as pessoas que estão nos assistindo, também ao público que assiste aí pelas pelas mídias digitais, televisão, TV Alesc, Rádio Alesc também. Hoje venho aqui falar um pouco sobre a questão da infraestrutura do nosso estado de Santa Catarina, na qual tivemos uma audiência com o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, né? Então, saímos desse momento, estamos chegando de lá, e entender um pouco, né, da questão das rodovias aí do Alto Vale, principalmente lá do Alto Vale, a nossa região que a gente vive lá. Então, viemos aí com algumas notícias importantes, notícias boas. Primeiro que o deputado GR, né, secretário de Infraestrutura, nos coloca que muitas obras estão sendo garantidas e estão em andamentos devido ao recurso, né, que o governo federal aporta ao governo do estado, que é a importância, né, do governo federal ter olhado para Santa Catarina e colocado esses recursos, né, na ordem de mais de 600 milhões de reais para que as obras estaduais pudessem ter sequência e ter continuidade, né, como, por exemplo, a obra de Atalanta até Ituporanga, que só está andando graças ao investimento que o governo federal faz com esse aporte de recurso do BNDES, né, para o estado de Santa Catarina. Então, dessa obra, né, que está lá em ritmo acelerado, está andando, né, e que bom que a comunidade precisa dessa obra. Assim como cobramos também a agilidade, andamento na ligação asfáltica lá com o município de Mirim Doce, que a obra está um pouco mais em ritmo mais lento. Também temos aí no município de Itaió, que dá também acesso à Rio do Oeste, né, que também precisa ter essa agilidade, né, e também depende de orçamento, do recurso do governo do estado, e é uma necessidade para aqueles moradores, para aquelas comunidades, que essa obra também caminhe e esteja a sua conclusão. Reivindicamos também que lá entre Rio do Campo e Itaió temos um trecho da Santinha, que está há mais de 10 anos desbarrancado, né, assim que foi o que o estado inaugurou, logo em seguida já teve a dificuldade, onde teve o desmoronamento, e está lá praticamente 10 anos sem ser consertado, graças ao município de Rio do Campo, na qual na época nós estávamos no governo, e também o município de Itaió, os próprios municípios iam mantendo aquele trecho. E aí tivemos a boa notícia aí que o Jerry nos passa, que em breve vai estar sendo realizada essa obra, né? O secretário já garantiu que vai estar aportando recurso para estar resolvendo aquela situação lá que tanto traz transtornos, principalmente para o município de Itaió, para o município de Rio do Campo, o município de Santa Terezinha, né, aos usuários, aos moradores daquela região. Então, era uma reivindicação nossa também, e aí agradecemos ao secretário Jerry por olhar lá para a nossa região e estar resolvendo essa situação. A maior cobrança da nossa região, a gente sabe que é a ligação asfáltica do Alto Vale com o Planalto Norte Catarinense, é uma necessidade para o desenvolvimento daquela região. Precisamos que seja feita essa obra, não, é uma obra que é reivindicada há muito tempo, e muitas pessoas que já passaram por lá estão sempre na promessa dessa obra, que tem uma grande importância, né, para o desenvolvimento do Alto Vale e também do Planalto Norte Catarinense. O secretário nos garantiu que está em fase de atualização de projetos, vão estar atualizando os projetos para que possa ser colocada aí num próximo programa, um próximo investimento, né, de rodovias que esteja aí para desenvolvimento do estado de Santa Catarina, está incluindo essa obra. Mas a necessidade é de atualização do projeto, então o secretário nos garantiu que vai estar fazendo isso, né, e nesse ano ainda, né, atualizando os valores, atualizando os projetos que existem lá. Temos alguns projetos e isso vai, com certeza, né, trazer, se essa obra vir a acontecer, vai trazer o desenvolvimento. E nós vamos sim ficar cobrando ao governo do estado para que essa obra saia e venha beneficiar essa região. Assim também como a ligação aí de Petrolândia, BR-282 também, que o secretário disse que já tem o projeto atualizado, também está em busca de recurso. Também precisamos discutir a questão da ligação asfáltica entre Botuverá e Vidal Ramos, que também são três obras muito importantes, né, que elas ajudam a desenvolver o nosso Alto Vale do Itajaí, desafogando o trânsito, né, da BR-470, que temos aí bastante dificuldade, né. Então, vamos sim ficar cobrando do governo do estado para que essas obras saiam do papel e elas venham contemplar o nosso querido Alto Vale, que tem essa necessidade, né, de infraestrutura, de mais investimento para o Alto Vale, que o Alto Vale é uma região muito promissora aí para o nosso estado de Santa Catarina. Também levamos as reivindicações, né, das outras rodovias que também estão andando, né? Temos aí Vitimarsum a Salete, temos o trecho de Rio do Campo a Salete também, bem como outras regiões aí que sempre vêm nos reivindicando, e nós estava conversando com o secretário e ele colocou tudo na sua agenda, né, para que ele possa estudar e ver as condições, né, do governo do Estado. Ele está cobrando junto do governo para que possa ser feito essas rodovias. Então, nosso papel aqui, enquanto deputado, né, é estar junto, né, cobrando do governo do Estado, buscando os recursos necessários para que essas obras de infraestrutura saiam e tenha a necessidade, né, para ajudar a desenvolver. A gente ajuda a desenvolver uma região tendo investimento, né, em infraestrutura, investimento em estradas, rodovias, estradas boas, é isso que nós precisamos. Também energia elétrica, que nós, que vivemos lá no interior, os agricultores, a gente vê muitas dificuldades em energia elétrica. Então, também precisamos levar a rede trifásica para os interiores. Temos muitas famílias de agricultores ou empresas que querem se instalar nos interiores dos nossos municípios e, às vezes, não têm uma energia elétrica de qualidade. Então, a gente pede ao governo que estude possibilidade de estar fazendo mais projetos e levando mais energia ao interior do Estado de Santa Catarina. Todas as localidades do interior precisam de rede trifásica, as coisas foram melhorando, as tecnologias foram vindo, teve mais investimento dentro das nossas propriedades, com mais motores, enfim, né? Muitas empresas se instalando na área rural também, e com isso a gente encontra muitas dificuldades de energia. Então, a energia elétrica também é uma necessidade para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, para os agricultores, principalmente, né, que estão lá no dia a dia para produzir os alimentos e ajudar no nosso desenvolvimento do nosso Estado. Então, precisamos também, uma cobrança nossa aqui, além de infraestrutura nas rodovias, precisamos mais investimento de infraestrutura em energia elétrica, né? São dois pilares para que a gente possa ter o desenvolvimento das nossas regiões, do nosso Estado, né, a questão de infraestrutura nas rodovias e também na energia elétrica. Então, saímos hoje bem felizes da audiência com o nosso secretário de infraestrutura, GR Comper, que vai estar aí olhando muito bem para o nosso querido Alto Vale. A gente vê o nosso deputado Oscar aqui também, que é de lá, que sempre está junto, né, na cobrança também, para que a gente possa desenvolver o nosso Alto Vale e também todo o nosso Estado de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Preis. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Deputado Matheus Cadurim.
Pela ordem, presidente, só agradecer a presença do presidente de Águas Mornas, aqui o Homero Prim, né, e toda a comitiva aí de pré-candidatos que vieram aqui visitar a Assembleia. Obrigado.
Obrigado, deputado Matheus. Está encerrada a sessão.